Imagine perder mais de R$ 500 mil de reais dos cofres públicos. E detalhe, esse dinheiro não sumiu por causa de um esquema de corrupção cinematográfico ou um desvio milionário em obras.
Nossa, foi um erro bem mais banal, né?
Muito mais banal. Ele desapareceu porque um advogado da prefeitura saiu de férias e simplesmente esqueceu de preencher um formulário no prazo correto. Bem-vindos ao The Debate. Aqui nós confrontamos múltiplas perspectivas para decifrar a engrenagem da administração pública, fundamentados no material de base.
Exato. Hoje nós vamos mergulhar nos bastidores do controle interno. E a grande questão que nos traz aqui é a seguinte. O controle interno deve ser compreendido, tipo, primordialmente como uma estrutura técnico-normativa rígida, focada na auditoria documental e conformidade legal?
Ou será que a verdadeira eficácia dele reside em ser uma ferramenta mais relacional, sabe? Pedagógica, focada em construir confiança e no impacto real para o cidadão. Eu represento a visão de que a espinha dorsal do controle interno é, sem dúvida, o rigor técnico e a formalização.
E eu vou argumentar que o rigor processual por si só é estruturalmente insuficiente. Eu defendo que a eficácia depende, assim, de forma visceral, da gestão do comportamento humano e do impacto real na sociedade.
Bom, para a gente entender essa engrenagem, precisamos olhar para o controle interno como uma ciência da precisão mesmo. Tem uma máxima na administração pública que resume isso perfeitamente.
Qual seria?
Inspeção sem registro é só visita. Pensa na mecânica da coisa. Se você é controlador do município e vai num departamento ver a manutenção da frota escolar e só bate um papo com o chefe do setor sobre os pneus carecas, você não exerceu controle nenhum.
Mas aí você ignora o relacionamento.
Deixa eu só concluir o raciocínio. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, eles não operam com base em conversa de corredor. Eles operam com materialidade. Por isso a regra de ouro da gestão pública é matemática. Norma clara evita erro caro. É a aplicação estruturada da auditoria e da fiscalização que impede a quebra do município.
Olha, eu compreendo a sedução dessa visão matemática. Ela traz uma sensação maravilhosa de que a gente tem o caos sob controle, né?
E temos. Pelo menos deveríamos ter.
Mas a realidade nua e crua das prefeituras é que essa visão puramente técnica cria um abismo gigantesco. Um abismo entre quem audita e quem executa. O grande gargalo, sabe, é assumir que cumprir a norma garante o resultado esperado. E muitas vezes não garante.
Como não? Se a norma for bem feita, o resultado é eficiência.
Pensa no clássico caso da licitação do café, que está no nosso material. O departamento faz um termo de referência pedindo 500 gramas de café em pó. A lei, focada em eficiência e economia, obriga a prefeitura a escolher o menor preço.
Certo. Legalidade impecável aí.
Impecável. O processo passa por todas as mesas, recebe todos os carimbos, atende às instruções normativas, mas o que chega na garrafa térmica do servidor? Uma água suja misturada com palha e milho torrado, porque o café mais barato do mercado era de péssima qualidade.
Uhum, entendo.
A legalidade brilhou, a eficiência do processo foi de 100%, mas a eficácia foi nula. Ninguém bebe o café. O dinheiro foi jogado no lixo de forma totalmente legal. O controle interno tem que ir além do checklist.
Mas espera aí, essa sua premissa esconde um risco sistêmico gigantesco. A eficácia não pode, em hipótese alguma, atropelar o processo legal.
Não é atropelar, é complementar.
É que quando você foca só no resultado, você abre as portas para o voluntariarismo do gestor. Esse processo do café pode ter falhado na especificação técnica do termo de referência. E isso se corrige com mais precisão documental, exigindo um selo de pureza, por exemplo.
Sim, mas a obsessão pelo processo cega a gestão para o resultado que realmente importa. Deixa eu trazer um caso prático do material que ilustra isso. A ilusão de eficiência contra a eficácia.
Pode falar.
Imagine uma prefeita, que por acaso era educadora física, assumindo um município pequeno, de uns 7 mil habitantes. Ao olhar para os gastos da saúde, ela decide construir uma piscina olímpica, não para esporte, mas para a terceira idade.
Ah, tecnicamente, qualquer auditor bateria na mesa aí. O orçamento da saúde serve para comprar remédio para hipertensão, para contratar médico. Construir piscina é desvio de finalidade, é recreação.
Exatamente. O auditor estaria correto na teoria processual, mas cego para a realidade médica.
Vamos olhar para o que aconteceu de fato. Ela implementou hidroginástica diária. Ela atacou a raiz do problema, o sedentarismo e o isolamento que causavam os picos de pressão. E qual foi o impacto prático disso?
Uau.
Uma redução de 47% no consumo de medicamentos de uso contínuo, em poucos meses. Quase metade da despesa crônica da prefeitura com remédios desapareceu porque a qualidade de vida melhorou. A eficácia foi revolucionária.
Entendo o apelo emocional dessa história e, de fato, é fantástico que os idosos tenham melhorado. Mas vamos dissecar um mecanismo legal aqui, porque a burocracia existe para proteger o Estado no longo prazo.
Proteger de quê? Se a população está mais saudável e o gasto caiu?
Proteger de responsabilização. O fato de o consumo de remédios ter caído vertiginosamente não altera a mecânica legal. Se essa prefeita não tivesse seguido os ritos de planejamento e feito uma licitação impecável para a piscina, as contas seriam desaprovadas. É como a analogia de planejar uma rota para Irati.
A da rodovia bloqueada.
Exato. Você encontra uma barreira na rodovia principal e desvia por uma estrada de terra secundária. O desvio é válido para chegar ao destino, certo? Isso é eficácia.
Sim, adaptação à realidade.
Mas você não pode dirigir na contramão na estrada de terra só porque precisa chegar rápido. O desvio ainda precisa ocorrer dentro da estrita legalidade. O planejamento sistêmico, tipo índice PROGOV do Tribunal de Contas, é o que sustenta isso.
Eu concordo que a legalidade não pode ser ignorada. E o PROGOV é uma métrica importante. Mas a abordagem puramente normativa trata quase toda infração ignorando a intencionalidade. É uma máquina de moer gente que afasta os bons servidores.
Isso não é verdade. A engenharia do controle interno moderno se baseia exatamente na distinção fundamental entre erro formal e erro material. Essa é a bússola do controlador.
Certo, o dolo e o dano.
Isso. O erro formal é a falha na forma, tipo o servidor digitar a data errada ou inverter as páginas num processo. Não há dolo. Mas o erro material é uma ruptura estrutural. Lembra do município que citei na nossa abertura?
Sim.
Que tomou um prejuízo devastador na Justiça do Trabalho?
Ah, sim. O caso em que a Procuradoria perdeu o prazo das férias.
Precisamente. Um processo cobrando horas extras que valia, sei lá, de 50 a 70 mil reais. O advogado pediu 550 mil reais. O procurador encarregado saiu de férias, o sistema falhou e a prefeitura tomou revelia. Um débito de 50 mil saltou para mais de meio milhão por causa de uma falha de agenda.
O prejuízo financeiro aí é indiscutível.
E como o controle interno evita essa sangria? Não é com rodas de conversa e empatia. É através de protocolos de rastreabilidade e sistemas eletrônicos que travam as férias de um procurador até ele redistribuir os processos.
Olha, preste muita atenção na premissa do seu argumento. Você está assumindo que impor um sistema eletrônico ou um protocolo documentado muda magicamente o comportamento humano.
Não magicamente, mas obriga ao cumprimento.
Essa confiança cega na ferramenta fracassa miseravelmente quando entra em atrito com a nossa natureza. Pensa no clássico problema do pátio de máquinas de uma prefeitura que temos no material.
Você se refere aos furtos de patrimônio, certo? Baterias, ferramentas sumindo.
Exatamente. A resposta da gestão foi aplicar a cartilha técnica perfeita. Formalizaram tudo, fizeram concurso, contrataram vigias noturnos. Problema resolvido no papel, né?
Em tese, sim.
Mas roubaram o rádio do ônibus escolar enquanto o próprio vigia dormia lá dentro. Como a gestão reagiu? Instalaram um relógio de ponto mecânico para forçar a ronda.
Que é o passo lógico de rastreabilidade que eu defendo.
E em menos de 3 semanas o relógio apareceu misteriosamente quebrado. Aí, dobrando a aposta, compraram um sistema de bastões eletrônicos com sensores na parede externa dos prédios.
Uhum, os botões iBeaton.
Isso. 2 semanas depois, o vigia simplesmente foi lá e arrancou o sensor da parede de tijolos com força bruta. A tecnologia falhou, o protocolo desmoronou. Por quê? Porque a resistência visceral do servidor a ser controlado era maior que a barreira física. O controle não preveniu o furto.
Mas veja bem, você acaba de me dar a prova definitiva de que o rigor técnico é incontornável. Vamos analisar o desfecho administrativo dessa sua história.
Como assim? A máquina foi destruída. Não sobrou nada do controle.
Sim, mas é exatamente graças a todo esse passo a passo documentado, a ata de instalação, o empenho da compra do bastão e principalmente a foto no processo mostrando o sensor arrancado da parede, que a prefeitura conseguiu configurar a materialidade do dolo.
Ah, entendi. Para embasar a punição.
Exatamente. Sem esse encadeamento cirúrgico de evidências formais, a procuradoria jamais conseguiria demitir esse vigia por improbidade num processo administrativo disciplinar. Se fosse só tentar entender a psicologia do vigia, ele seria demitido, ganharia na justiça alegando perseguição e a prefeitura ainda pagaria indenização. O documento limpou a máquina pública.
A prova foi colhida, sim, não nego, mas somente após o dano ter sido repetidamente causado. Você puniu com perfeição, mas não preveniu absolutamente nada. E é aqui que entra a mudança de paradigma na prevenção. Precisamos falar sobre o ritual do controle.
Ritual?
É. A metáfora da raposa e o pequeno príncipe. A raposa ensina que, se o príncipe aparecer de forma aleatória, ela fica ansiosa. Na prefeitura, se o controlador interno só surge das sombras para abrir um processo punitivo, ele vira o inimigo.
Certo. O servidor entra em modo de defesa, claro.
Ele levanta muros, esconde a pasta de documentos, camufla a nota fiscal problemática e arranca o sensor da parede. A verdadeira prevenção acontece quando o controlador estabelece o ritual da presença constante, previsível e desarmada.
Mas a sua proposta seria abolir a surpresa da fiscalização. Isso não facilita a ocultação do erro?
Pelo contrário, facilita a revelação precoce do erro. Se o auditor deixa claro que toda primeira terça-feira do mês ele vai tomar um café na Secretaria de Obras, a fricção despenca. O chefe de compras chama o controlador num canto e diz: "Estou com um problema nesse edital", antes de publicar o documento. A confiança antecipa o desastre de R$500.000.
De verdade. Mas eu preciso ser o advogado do diabo aqui e alertar para o risco jurídico estrutural dessa visão.
Qual risco?
Um auditor interno não é um terapeuta organizacional. Ele é um agente da lei. E a lei é implacável com a omissão. Vamos olhar para a solidariedade legal. Se o sistema aponta um rombo iminente na arrecadação, e o controlador, priorizando laços de confiança, só orienta o secretário de boca informalmente. Sabe o que acontece se o rombo se concretizar?
Ele é responsabilizado.
Solidariamente. O Tribunal de Contas faz o controlador pagar a multa do próprio bolso. O ritual mais vital para a sobrevivência da instituição pública não é a visita amistosa. É a notificação fundamentada com prazo peremptório para correção.
Mas o ritual de presença não significa fechar os olhos para o erro formal. Apenas muda como a crítica é recebida.
Mas o ponto central é a prova material de que o controle agiu tempestivamente. Se o secretário ignorar a notificação oficial registrada no sistema, a responsabilidade penal e civil é legalmente transferida do colo do controlador para o colo do gestor. O diálogo de corredor não anula a condenação no Ministério Público. O registro protocolado, sim.
Eu compreendo perfeitamente a sua postura defensiva. A pressão sobre os órgãos de controle é brutal mesmo. Mas, caminhando para o nosso encerramento, eu preciso reafirmar que focar exclusivamente na defesa cria uma administração estéril.
Estéril? Por quê?
Porque se a gente não desenvolver a inteligência relacional, se não mantivermos o foco na eficácia real na ponta, como a piscina que curou os idosos, o controle interno vira só uma máquina de moer papel, que fracassa na missão de gerar valor público. A letra fria da norma não tem empatia.
E eu permaneço inabalável na posição de que o controle interno deve ser o guardião da engenharia da gestão pública, onde instruções exatas e auditorias rastreáveis formam a represa que impede o caos. Sem o documento para provar o desvio, a administração vira refém das falhas humanas. É o rigor técnico que garante que o cofre tenha dinheiro amanhã para construir as escolas que a sociedade precisa.
É, apesar da nossa forte discordância sobre o mecanismo primário do controle, olhando para os nossos argumentos, acho que encontramos um alicerce sólido de convergência aqui.
Com certeza.
Nós dois reconhecemos profundamente que a atuação preventiva, aquela que detecta o vazamento antes da represa estourar, é infinitamente superior e mais barata do que tentar remediar com processos punitivos depois.
Absolutamente. E concordamos que um controle interno omisso, seja por medo ou por inércia burocrática, gera prejuízos incalculáveis. A inação é o pior inimigo da máquina pública.
Exatamente. O debate de hoje mostra que a administração pública opera numa encruzilhada contínua, né? Onde a frieza técnica da norma precisa, de alguma forma, conviver com o comportamento humano.
Fica muito evidente isso. Sem os números exatos e a lei para nos proteger, estaríamos à mercê do caos.
Fica o convite para você, que nos acompanhou até aqui, refletir sobre esse labirinto. O que deve ser o condutor primário da gestão pública moderna? O peso seguro da norma ou a inteligência das relações humanas e seu impacto real?
Deixamos vocês com esse dilema. Obrigado por acompanharem o The Debate e continuem sempre questionando as estruturas da nossa administração. Até a próxima!